passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Minha irmã, meu irmão, você sintonizado na Melodia FM, nessa noite maravilhosa de sexta-feira, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Hoje na Igreja Cristo em Casa quero saudar o nosso amado pastor Pedro Paulo Matos, cumprimento também com a paz do Senhor Jesus, a irmã Débora Lira e todos os ouvintes que estão ligados conosco. Que esse culto seja um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba nossa gratidão por estarmos reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, quando nós temos o privilégio de reunir nossos irmãos, Senhor, de tantos e tantos lugares, de perto, de longe, e que nessa noite, depois de um dia de trabalho, estão dedicando alguns minutos da vida para cultuar o Senhor. Por isso, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre nós que estamos aqui na direção, Fábio, Débora, Michel, e tudo aquilo que vai acontecer nesse culto. Pai, que seja para abençoar os nossos queridos irmãos e irmãs que estão cultuando conosco. Abençoe aqueles que estão em casa, talvez num hospital, quem sabe numa casa de detenção, aqueles que estão agora no seu carro, no seu trabalho, talvez esse caminhoneiro, Pai, por essas estradas, caminhando dias e dias longe da família, enfrentando tantos perigos, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um. Senhor, nós oramos e consagramos a Ti esse grande culto da Igreja Cristo em Casa. O louvor, a honra e a glória é para o Senhor. E nós estamos aqui pedindo, não nos despeça de mãos vazias. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.
Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais. antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou.
Louvor bonito, né, gente? Pastor Pedro Paulo Matos, qual a referência bíblica de hoje, querido?
Querido Fábio Silva, hoje nós iremos refletir no Salmo 30, do verso 1 ao verso 5.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio, desse jeito aí. Muitas felicidades, muitos anos de vida para todos os aniversariantes de hoje. Mesmo você, que troca de idade, que está ouvindo a melodia, mas que não terá o seu nome divulgado aqui, não tem problema não. A homenagem também é para você. Alexandra Vieira de Matos, parabéns. Leonardo Dias Rodrigues, Sara Aparecida da Silva, Carolina Souza de Oliveira, Shirley Gomes Moreira, Dalva Karen Martins da Silva, Maria do Carmo Dutra, Nivaldo Santana Silva, Eliseu Guedes da Silva e a Dígina Souza Farias. Aos aniversariantes deste dia 27 de setembro, eu deixo um versículo que está em Salmos 91, 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe,
eu
parabéns.
Sei que às vezes é difícil suportar. Parece que a dor não vai ter fim. O coração ferido não aguenta mais.
mas não esqueça, Deus contigo está. Segure em suas mãos, Ele vai te levantar. Não tem ferida que Deus não possa curar, somente tenha fé, Deus vai te restaurar.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Nesse momento importante de oração, esse momento em que paramos para falar com Deus, eu tenho uma palavra para a sua vida. Na verdade, é um versículo que está em Salmos 37:7. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, espere no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. E não vai ser da sua vida que Ele vai perder, não é mesmo? Então, bem, descanse o seu coração, confia no Senhor. A oração que você fizer agora junto conosco, faça com fé, porque Deus está atento à fé do seu coração. Quem precisa de oração é a Jocirema, de Arsenal São Gonçalo, e toda a família. Márcia Silva Gomes e toda a família, Denise também pedindo oração aqui por toda a família, Evelyn de São Gonçalo e família, o seu Ricardo da Silva Figueiredo, Luiz Carlos Palmares de Nova Iguaçu e toda a família, Fernando pede oração aqui para a vida dos seus irmãos Maria Vargas e Pedro Vargas, a Carmen Nunes pedindo oração em especial para o filho Jonas, que está desviado dos caminhos do Senhor, e a irmã pede para que ele dê direção para o seu caminho e libertação. Deus faz, viu, Carmen? A Cassiane de Seropédica também pedindo oração por toda a família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando por você.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos e nesta hora, Senhor, queremos apresentar a ti a nossa oração de intercessão. Interceder, Senhor, pelos nomes que foram mencionados, tantos nomes, tantas causas, tantas dificuldades, Senhor, que nós ficamos tão pequenos diante das dificuldades e diante das necessidades, mas o Senhor é Deus grande, é Deus poderoso, é o eterno, é o todo-poderoso Deus. Por isso nós apresentamos a ti cada um desses nomes e também todos os demais nomes que não foram falados, mas também estão sendo apresentados aqueles nomes que nem sequer foram entregues, enviados aqui para a Igreja Cristo em Casa, mas que nessa hora, Senhor, estão sendo mencionados, sendo colocados diante de ti. Pai, gente doente, gente enfrentando câncer, gente enfrentando uma quimioterapia, tenha misericórdia. Crianças enfermas, adolescentes enfermos, Senhor, idosos precisando da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, ajuda essas vidas, tenha piedade e misericórdia. O salmista dizia: manda socorro depressa. E nós queremos falar como salmista: manda socorro depressa, Senhor. Não como afronta, quem somos nós para afrontar, mas como uma palavra, um gemido, um grito de socorro que sai da nossa alma pedindo ao Senhor socorro depressa. Pai, esses nomes e as causas de todos nós estão sendo agora apresentadas a ti. Que o Senhor receba cada pedido, que o Senhor receba cada nome, cada circunstância, cada situação. E Senhor, por favor, mande uma resposta. Responda às nossas orações. Nós não merecemos, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia, e é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém.
Autoridade e poder, o domínio em
Nós estaremos agora ouvindo uma porção da parte de Deus. O pastor Pedro Paulo Matos está aqui para abençoar a sua vida através da mensagem da palavra de Deus, tá bom? Vamos então a esse momento mais esperado do culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, querido amigo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. É um privilégio estarmos aqui para refletir na santa palavra de Deus, saber o que, que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Débora Lira, que Deus te abençoe. Michel Camargo, Deus te abençoe você e sua casa. E a todos os demais da equipe da Igreja Cristo em Casa. E a você, querido irmão, querida irmã, membro da Igreja Cristo em Casa, nós sempre ressaltamos isso, você não é só um ouvinte, você é membro da nossa igreja e como membro da igreja você faz parte, a sua dor é a nossa dor, a sua alegria é a nossa alegria e tudo que nós fazemos aqui é para abençoar você. Nós oramos, nos preparamos para que você possa receber de Deus, já recebemos orações, já louvamos a Deus e agora vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Como é que foi a nossa semana? A semana de vitórias, de alegrias, de conquistas? Ou talvez uma semana de choro, uma semana de dificuldades, uma semana de tristeza, tribulações? Como é que foi a nossa semana? Então que você preste atenção a essa palavra, onde quer que você esteja. O título desse Salmo 30... é Ações de Graças pela Libertação da Morte. Esses títulos que se colocam no Salmo não são do original. Apenas por uma questão de organização dos Salmos, os autores colocaram esse título. Mas, independente de estar ou não no original, esses títulos são importantes. Eles chamam a nossa atenção para algumas coisas. Por exemplo, Ações de Graças pela Libertação da morte. Quantos perigos de morte nós temos passado ultimamente, não é? Então essa é uma oração, é um cântico de ações de graça. E ainda completando esse título, cântico da dedicação da casa. Então quando ia consagrar uma casa, quando ia dedicar uma casa, cantava-se o Salmo 30. É igual Jesus antes da crucificação, ele cantou o hino 116, né, o Salmo 116, ou o 118. Tem divergência de qual salmo que Jesus cantou, mas os dois são bonitos salmos e o judeu usa os salmos como seu inário. Então, esse salmo, ele ensina muito para nós. Diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor. Por quê? Porque tu me livraste e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Verso 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, quando no verso 1 ele se alegra porque os inimigos não se alegraram com o desfecho que estava previsto para a vida de Davi, nós entendemos no verso 2 que era uma doença. Ele estava com uma enfermidade grave, mortal, e quando ele clama por socorro, verso 2, ele diz, e tu me saraste. Não diz que tu me livraste da guerra, tu me livraste do deserto, não, livraste, me deste saúde, tu me saraste. Então, ele está se referindo aqui a uma situação de enfermidade. E o verso 3, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que eu não descesse à sepultura. Então, esse verso 3 também fortifica o entendimento que a situação do salmista Davi nesse momento era uma grave enfermidade física. E o verso 4, ele chama o povo a salmodiar, a cantar. Salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Falar em dar graças, falar em se regozijar em tempo de enfermidade, não é fácil, gente, não é fácil. Se alegre, irmão, levanta essa cabeça, anda, pare de desânimo, vai para a igreja. Falar é fácil, né? Mas quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, uma quimioterapia, uma radioterapia, um processo depressivo, uma crise de ansiedade, só quem passa é que sabe a dificuldade que é de cantar, de levantar a cabeça. E aquele desafio, dai graças ao seu santo nome. E aí o verso 5, quero me fixar aqui na última parte do verso 5, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Numa outra versão diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa noite não é necessariamente 12 horas. Ela não é necessariamente o período de 7 da noite às 7 da manhã. A noite aqui simboliza um período da vida, um período difícil, uma tribulação, uma tristeza profunda, um luto. As pessoas que vivem luto, um desespero por causa da situação que está enfrentando, às vezes uma situação financeira, aluguel atrasado, prestações atrasadas, cartões atrasados, escola dos meninos atrasado. Isso pode causar um certo desespero, um deserto, um tempo de escassez. É um tratamento de fisioterapia. O médico fala, fica 15 dias nesse tratamento. E às vezes dói. Tratamento de quimioterapia dói, é doloroso, é deprimente. Então, talvez uma noite é esse período desse tratamento que você está passando. Essa crise conjugal que você faz, ora, vai para a igreja, ora, e parece que o céu está fechado, parece que ninguém está te ouvindo, né? Então, essa noite é um tempo da vida, é um tempo em que estamos enfrentando lutas das mais variadas. Mas a palavra diz, o choro pode durar uma noite, o choro pode durar um tempo, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, nós não estamos condenados a ficar no deserto o resto da vida, não estamos condenados a enfrentar essa tribulação e essa tristeza para o resto da vida, não. Há esperança, a promessa de Deus prometendo que a alegria vem pela manhã. Ao raiar de um novo dia, ao raiar de um novo momento, todas as trevas se dissiparão e o sol voltará a brilhar na tua vida. A alegria retornará, a esperança será renascida, os seus olhos voltarão a ter brilho, porque a noite tira o brilho dos olhos, a crise tira o brilho dos olhos, a crise tira a capacidade de sorrir, de viver, de se alegrar, de realizar sonhos. Mas quando os raios solares de um novo tempo começam a brilhar, começam a fazer renascer no coração tudo aquilo que você sabe que Deus tem prometido para você. E ainda eu quero me referir a João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, tem as cartas de João, né? Lá no finalzinho perto de Apocalipse, mas aqui é o Evangelho de João, capítulo 16. Eu sei que vocês sabem, eu só estou lembrando. E no capítulo 16, verso 20, diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis. É a noite, é a nossa noite. O mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Louvado seja Deus. É o Senhor dizendo, o próprio Senhor dizendo para nós: olha, você vai olhar ao seu redor, as pessoas indo, vindo, as pessoas sorrindo, comendo, as pessoas se alegrando, e você aí triste, amuado, cabeça baixa, quieto, não quer falar com muita gente, não é? Às vezes falando demais por causa da ansiedade, do nervosismo, fala, 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 uns se calam e outros falam demais, né? E a Bíblia diz assim para mim e para você, ó, todos estão alegres e você está triste, mas não se desespere. Essa noite da tristeza vai passar. E daqui a pouco, quando o dia raiar, a alegria de Deus, a alegria do Senhor, alegrará o teu coração. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O finalzinho do verso 20. Verso 22 de João 16. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria, minha irmã e meu irmão, ninguém poderá tirar, ninguém. É decreto de Deus. Quando Deus decreta, ninguém pode cancelar o decreto de Deus. Assim também agora vós tendes tristeza. Essa palavra é para você que está passando por uma tristeza, por uma escassez, por um tempo de necessidade. Você que está passando um tempo de aperto, de lágrimas. Lágrimas que parece que não tem fim. Já está o teu depósito de lágrimas, já está seco. Já não tem nem mais o que chorar. Mas o Senhor diz, assim também vós tendes tristeza. Agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, receba essa palavra. O vosso coração se alegrará, receba esse decreto de Deus. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Creia nisso, a sua alegria ninguém poderá tirar. E amanhã, à noite são as lutas, e amanhã, amanhã é a misericórdia, a manifestação da misericórdia, a manifestação da graça de Deus, a manifestação do perdão de Deus, do livramento de Deus, aquilo que Deus faz para cuidar de nós de maneira tão especial. E aí nós vamos às Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias, né, tem as Lamentações também do profeta maior Jeremias. E a partir do capítulo 3, verso 19, olha o que, que nós encontramos aqui. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Né? Nós falamos de Salmo 30, João 16, falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. em João 16, vós hoje estáis chorando, mas Deus vai transformar esse choro em alegria. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu choro, da minha tristeza, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, diz o verso 20. Verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O verso 21 é uma virada de chave. O verso 21 é o profeta, é Deus mostrando, olha, você está fixando no choro, na aflição, no absinto, no veneno, nos pensamentos difíceis, não é isso? Mas olha, traga à memória o que pode dar esperança. O que é que pode nos dar esperança, irmãos? É nós olharmos para o passado, olharmos para o presente e declararmos hoje, nessa noite, até aqui o Senhor me ajudou. Mas esse até aqui o Senhor me ajudou não significa que o nosso passado foi tranquilo, mar de rosas, só vitória, só portas abertas. Não significa isso. Até aqui, apesar do choro, até aqui, apesar das lágrimas, até aqui, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, o Senhor tem nos ajudado e não tem permitido que, apesar das lutas, nós fôssemos derrotados. Não, nós estamos de pé. E é isso que está dizendo. Traga a memória. Pensa o que aconteceu semana passada, era para você ter morrido. O que aconteceu no ano passado, você podia ser derrotado definitivamente. Pensa nas coisas que Deus já fez para você. Traga a memória, rememore as bênçãos que Deus tem te dado. Só o fato de você estar agora nos ouvindo, participando desse culto da Igreja Cristo em Casa, o Fábio Silva, a Débora, a Michel, nós aqui fazendo esse culto para Deus e para atingir teu coração, só isso já é motivo de você agradecer. Traga ao seu coração razões, fatos, acontecimentos para renovar a sua esperança. Deus cuidou, Deus já te livrou da morte, Deus não deixou você passar fome, Deus não deixou você ser arrasado, Deus tem te dado livramento. Creia que esses fatos que já passaram, traga ao seu coração a renovação da esperança. Por quê? Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós só não estamos consumidos hoje pelas misericórdias do Senhor. A razão principal de não sermos destruídos é a misericórdia espetacular que Deus tem para cada um de nós. As suas misericórdias não têm fim. E o verso 23, quero ensinar a você uma coisa que eu faço todo dia. E você, se quiser fazer isso também, talvez vocês, alguns de vocês já até façam. Quando eu me levanto, eu ergo as minhas mãos e falo assim: Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias acabam de se renovar na minha vida. O meu contrato de misericórdia com o Senhor foi renovado. O meu contrato foi renovado. O Senhor, gentilmente, o Senhor, por misericórdia, resolveu renovar o contrato de misericórdia comigo hoje. Então, todos os dias pela manhã, a minha oração começa com esse texto, com esse pensamento. Obrigado, Senhor. Eu acordei. Senhor, e se eu acordei, é porque essa misericórdia, que não tem fim, ela se renovou agora. O Senhor acaba de renovar o contrato. Então, hoje, eu vou ficar sossegado, porque o contrato de misericórdia foi renovado do Senhor para com a minha vida. Então, o verso 23, as misericórdias se renovam a cada manhã. Ao levantar, minha irmã e meu irmão, agradeça pela renovação da misericórdia na sua vida, na sua família, no seu emprego, onde você colocar as mãos, onde você colocar a planta dos teus pés, ali estará presente o reflexo da misericórdia soberana, espetacular de Deus. Porque grande é a fidelidade de Deus para conosco. Os versos seguintes: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Talvez seja o momento de você parar de falar. Corta um pedaço dessa língua e dessa matraca. Fala, fala, fala. E falando ofende as pessoas do teu lado. Ofende até Deus. Quando a gente fala muito, a gente acaba se perdendo nas palavras. Então, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Fale menos, fale menos. Abra a boca para louvar mais. Abra a boca e levante as mãos para agradecer a Deus pela renovação da misericórdia diariamente que Ele faz sobre as nossas vidas. E assim nós vamos vivendo de uma maneira melhor, uma maneira mais leve, num mundo tão pesado que estamos vivendo. Nossa, um mundo tão difícil, nós temos que viver na presença de Deus. Então, noite não é um período noturno. Noite é um determinado tempo de lutas e dificuldades. Em 2 Coríntios 4,17, nós encontramos uma expressão aí que eu fico lendo e falando: mas Deus, o que o Senhor quer? Como assim? O que o Senhor está pensando? O Senhor não conhece a natureza humana? Como é que o Senhor fala isso aqui para mim? Talvez você já tenha pensado isso também, não é? 2 Coríntios 4,17. Já estou quase achando aqui. Se você puder achar também. Claro, se você estiver no volante aí, não vai procurar não. Deixa que eu acho aqui. Achei. 2 Coríntios 4,17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, se nós pegarmos aqui o sentido do Salmo 30, verso 5, porque o nosso choro durante essa noite pequenininha que vai acabar logo, vai amanhecer rapidamente para mim poder sorrir, mais ou menos isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Senhor, tu está brincando comigo? Senhor, o Senhor não entende de gente? Senhor, o Senhor é capaz de perceber o que eu tenho passado? Como é que o Senhor fala que é leve e é momentânea tribulação? Mas, irmãos, Deus sabe que a nossa leve e momentânea tribulação, por mais pesada que seja, se nós deixarmos nas mãos de Deus, se nós sossegarmos nas mãos de Deus, se nós permitirmos que Ele guerreie todas as nossas guerras, nós vamos passar por elas, e por maiores que sejam, por mais terríveis que sejam, quando nós passarmos, nós vamos olhar para trás e falar: realmente, aquela tribulação era para me matar, mas eu passei por ela, eu venci. A palavra de Deus diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É acreditar na misericórdia, é acreditar na provisão, é acreditar na cura divina, é acreditar no milagre. Hoje tem tanta gente precisando de um milagre. Pessoas com câncer precisando de um milagre. Pessoas enfrentando situações, talvez um viciado na família. Só um milagre. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Deus nunca deixou de ser o Deus dos milagres. Às vezes o milagre não se completa porque a nossa fé é nenhuma. Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, queremos dar o nosso jeitinho, mas creia que Deus está cuidando de nós de maneira extraordinária. Um outro texto de 2 Coríntios, que eu também quero mencionar dentro dessa mensagem que nós estamos deixando nessa noite, não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como leitura complementar, queremos também ler 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios 12, verso 7. É o famoso espinho na carne. O que é espinho na carne? É a luta, é o choro, é a angústia, é a tribulação. Muitos especulam qual seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Aí falam uma porção de coisas, alguns falam coisas coerentes, tem outros que falam um monte de bobagem, que não tem nada a ver, mas não importa qual era o espinho dele. O que eu sei é que o meu espinho, o seu espinho, tem nome, e nós sabemos disso. Qual é o nome do teu espinho hoje? Qual é o nome daquilo hoje que tira você da graça? Qual é o nome da tribulação que você está passando? Isso é o teu espinho, né? E olha só o que Deus responde para o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. Não há nem que comparar a nossa capacidade com a dele, um espetáculo de teólogo, de doutrinador, de servo. Aí ele disse assim, ó, 2 Coríntios 12, 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o apóstolo confessa que durante 3 vezes ele pede, Senhor, tira esse espinho, tira essa doença, tira essa crise, tira essa luta, Senhor, tira. 3 vezes ele pede ao Senhor que o afastasse. Verso 9, então Deus me disse. Então Deus nessa hora também está dizendo para você, está para mim também, porque eu tenho uns espinhos aí que dói toda a vida. Tem hora que dá vontade de tirar esses espinhos de qualquer jeito, mas não posso. Aí eu falo, Deus, tira esses espinhos. Toda vez que eu peço a Deus para tirar espinho, eu me lembro do apóstolo Paulo. Aí eu leio aqui de novo, para poder relembrar qual é a palavra de Deus. Ó Deus, tira o meu espinho. Sim, meu servo, amanhã sobe no monte que eu vou tirar. Ó Deus, tira o meu espinho. Sim, meu filho, faz jejum de 7 dias que eu vou tirar. Senhor, tira o meu espinho. Ah, dá oferta e dízimo que eu vou tirar. Olha o que é que Deus fala. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Tá bom para você assim? A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Para de falar, para de murmurar, para de reclamar porque esse choro dessa noite está demorando, para de falar coisas contra Deus e contra pessoas, para de colocar culpa nos outros, você não pode voltar atrás, não adianta querer voltar atrás, tem que encarar essa noite e esperar que ela amanheça para que o choro cesse e a alegria volte a estampar o seu rosto com um sorriso de vitória. A minha graça te basta, diz o Senhor. Essa palavra também é para você que está conosco nessa noite. A graça de Deus, ela é suficiente para você, para tu enfrentar essa crise espiritual, essa crise que você está passando aí na igreja, a ingratidão, a oposição, as setas do inferno, as lutas que o inimigo tem jogado na tua família. O inimigo às vezes não pode com você, porque você está orando, você está bem. Aí ele faz o que para te atingir? Ataca alguém da tua casa, ataca um fraquinho da tua família, porque sabendo que atingindo aquela pessoa, vai atingir você também. Atinge uma pessoa que você gosta, que você ama, atinge você também. o inimigo é sujo. Peça discernimento a Deus para você entender as artimanhas do mal. Então ele pediu: Senhor, tira esse espinho. Senhor, tira essa noite escura. Senhor, tira, eu estou chorando nessa noite, não tem mais lágrima para chorar. Aí o que, que Deus diz para você? A minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu favor te basta. Sossega o coração, porque tudo tem seu tempo e na hora certa tudo vai ser resolvido. Mas deixa eu terminar de ler o verso 9. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa? É quando nós reconhecemos que nada podemos fazer e que Deus pode fazer tudo. Então, qual é a minha saída? Cruzar meus braços, orar, jejuar, ler Bíblia e tocar a minha vida naturalmente, sabendo que tudo aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos te abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Fábio Silva, Débora, Michel, a minha pessoa, nós estendemos as mãos para você nessa hora. Nós oramos por você nessa hora e queremos abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida financeira, a sua vida mental, emocional, física. Que Deus abençoe a sua família. Onde você colocar as suas mãos, que você seja bem-sucedido. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus te dê paciência, perseverança. Que Deus aumente a sua fé. Que Deus possa renovar o seu ânimo e a sua coragem. Saiba, Deus está cuidando de você e as misericórdias de Deus, elas se renovam na sua vida a cada dia. Sejam abençoados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. História já estava escrita e eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido.
ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi, não, 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 não. Eu não perdi, eu não perdi. Só parece que está perdido, só parece que está sem saída, mas eu não perdi, eu não perdi. O controle ainda está em minhas mãos. Eu não perdi.
E sendo assim, gente querida do meu coração, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa, nesta sexta-feira linda, né, que nos fez o Senhor. Que Deus lhe abençoe muito, tá bom? Minha amada irmã, meu amado irmão, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Que você tenha uma noite maravilhosa, tá bom? Obrigado, Débora Lira, obrigado, pastor Pedro Paulo Matos, obrigado Michel Camargo aqui na técnica. O pastor Pedro Paulo Matos estará impetrando a bênção apostólica, mas antes fica o lembrete: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Ter Jesus na vida é ter força pra viver, é louvar tendo prazer, é amar quem não ama você. Ter Jesus na vida é viver em comunhão, é Jesus na vida é viver em comunhão, é honrar a decisão que tomou. Ter Jesus é ter luz, é cantar. saber o que se quer, é seguir o coração. Ter amor é ser santo, é ser cristão. Seguir o coração, ter amor é ser santo, é ser cristão.